boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o que vocês estão escutando aí hoje, né? Que cada um escuta no horário que quer. Mas hoje eu tô aqui pra conversar, gente, com três personalidades de peso. Eu ia falar, né, Bia? Navicultura, mas eu já me revelaram aqui que não é mais navicultura. Eu tô um pouco atrasado, né? Agora é na produção animal como um geral, gente. E assim, sem mais delongas, eu vou começar apresentando. Posso contar que você me conhece desde a barriga da minha mãe,
pode,
Bia? Podemos revelar?
Eu tenho
15, então tá tudo bem. Eu e você somos novinhos, né? Então, gente, hoje estamos aqui com a professora Bia, que é médica veterinária, formada pela UFO, mestre em ciências veterinárias pela UFO e doutora em imunologia e parasitologia aplicada também pela nossa querida UFO, né? Eu acho que mereceu uma salva de palmas, editor, para a UFO. É bolsista em produtividade e em pesquisa do CNPq nível 2, tem experiência nas áreas de sanidade e produção animal, em produção avícola, com ênfase na relação patógeno-hospedeiro e no desenvolvimento de alternativas ao uso de antimicrobianos e na produção animal. Também foi coordenadora da última turma do SECA e atualmente é professora na FAMEV, nossa querida e estimada Faculdade de Medicina Veterinária aqui da Faculdade de Uberlândia. E também, gente, ela é pesquisadora... Olha, se liguem nessa frase, porque acho que é o suprassumo da nossa conversa, né, Bia? Daqui a gente vai destrinchar um monte de coisa. Ela também é pesquisadora no uso de embriões de galinhas para testes nas áreas de medicina humana e medicina veterinária. Então, se você não entendeu, volta 5 segundinhos aí e escuta de novo. Porque é bem importante essa frase, eu acho que no nosso discorrer da conversa. E fiquei sabendo aqui por uns lados que ela é a blogueirinha do LinkedIn. Tem que colocar essa aí na edição, viu, editor? Blogueirinha do LinkedIn. Então, seja bem-vindo, professora Bia.
Obrigada.
Vou apresentar aqui também, gente. Eu ia apresentar a Paula Braga, mas descobri que ninguém conhece ela como Paula Braga, né, Paulinha?
Isso aí.
É a Paulinha Braga, graduada e mestrada em Ciências Animais pela UFO e doutoranda em Saúde Animal. Ó, se liga naquela frase de novo. Doutorando em saúde animal com ênfase no uso de alternativos aos antimicrobianos, no controle de campylobacter com uso de embriões de galinha. E uma coisa que traz um tchan a mais, né, Paulinha? Vamos falar assim. Tem experiência na agroindústria da produção animal, uma indústria de renome internacional, né? Vamos usar muito internacional aqui hoje também, né? Seja bem-vinda, Paulinha.
Muito obrigada, Felipe.
E por último, mas não menos importante, completando nossa tríade de internacionais, olha o sobrenome dela, gente. Simone Sommerfeld. É assim mesmo, né, Simone?
Isso.
Simone Sommerfeld. Graduada na nossa colega UFMG, residente em Silvestres aqui na UFO, mestre em Ciências Veterinárias na UFO e doutorando em Saúde Animal na UFO com ênfase, liga naquela frase de novo, doutorando em saúde animal na UFO, com ênfase em padronização do embrião de galinha como modelo experimental. É também servidora no laboratório de incubação de aves da FAMEV, junto com a professora Bia. Então, seja bem-vinda também, Simone.
Obrigada.
Vocês notaram, gente, o tanto que a gente falou embrião, galinha, modelo experimental, me ajuda o que mais?
Alternativos.
Temos uns temas legais aí hoje pra gente conversar, né? Quer dar o ar da graça, professora Bia? Começar aí com o pé direito? O que vocês estão fazendo? Eu acho que eu posso começar a fazer uma pergunta. Acho que vai trazer o fio da meada.
Claro, pode falar.
Aonde você arranjou a Campilo?
Bom, então, diz que gente mais velha gosta de contar história, né? Então, vamos lá.
Vamos de história.
Eu trabalhava na Sadia, que era BRF. E eu queria muito fazer mestrado, falei com o meu chefe, ó, vou sair e tal. E ele falou, não, vamos fazer alguma coisa aqui dentro mesmo. E o pessoal do corporativo, que à época era o Sonsini Anelva, falou, não, vamos estudar Campylobacter. Ninguém sabia o que era isso. Pelo menos não aqui na UFO, não. E aí, como eu também não sabia, acabou que eu fui pro Chile e estudei com um expert da Organização Mundial da Saúde para resistência aos antimicrobianos e para campylobacteriose. Com o tempo, né, eu continuei estudando Campylobacter, só que é uma bactéria muito difícil, muito cara. E aí eu comecei a entrar em outras áreas de pesquisa. E a pesquisa é um mundo gigante, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com o Luiz Ricardo, que faleceu, nosso colega da UFO, um dos maiores pesquisadores desse país, eu já tinha aberto o leque para algumas coisas e ele começou a falar: Bia, vamos abrir para isso, para aquilo, para aquilo. Então, hoje a gente
Esmiuçar a
tem.
Campilo.
Não só a Campilo é o que a gente trabalha, é a do coração, mas é o que a gente menos trabalha quando a gente compara com os alternativos aos antimicrobianos, quando a gente compara com os embriões de galinha. Mas a gente nunca vai parar de trabalhar com a Campilo, só que é uma bactéria muito mais difícil. Então, eu acho que eu estou aqui hoje, quando vocês me convidaram, mais para falar assim, ó, para falar para a galera como que é a pesquisa na veterinária, né? Falar desse mundo. E aí falar do que a gente faz para as pessoas conhecerem mais um pouco.
Um pouquinho daquilo ali que é a pesquisa no dia a dia para trazer para a realidade quem às vezes não sabe nem tá entrando na veterinária agora ou também tá saindo da veterinária, né? E é uma área aí, igual você mesmo falou, gigantesca para trabalhar.
Exato.
Gigantesca. E fora isso, tem os antimicrobianos, né? Que a gente tava conversando mais cedo que aquela coisa, né, Paulinha? Você que
Isso
quer ir da
aí.
produção animal, todo mundo quer usar.
Exatamente.
Todo mundo quer aquele pozinho de pirlim-pimpim ali, vamos pôr que vai melhorar. Como é que é essas alternativas aí? Que você conta pra gente?
Então, Felipe, aqui infelizmente ainda existe uma cultura, né, do produtor, até mesmo na medicina humana, né, a gente pode perceber das pessoas acharem que o antibiótico ele é o pó do pirlim-pimpim e é o que vai resolver todos os problemas de saúde, né? Na avicultura não é diferente. Então, existe uma cultura que a gente precisa mudar em relação à aplicação do antimicrobiano na produção animal. E aí, frente a isso, a gente precisa, em várias demandas, criar alternativos ao uso desses antimicrobianos, né? E aí, nossa pesquisa na UFO, principalmente ali a pesquisa que a Bia começou, é uma pesquisa que traz esse norte pra gente. O que que a gente pode usar pra gente evitar usar antimicrobiano, né? Quais são as alternativas? O que que a gente pode usar que é mais barato, que é mais eficiente, que não deixa resíduo, que não vai ter o nosso maior problema, que é a resistência antimicrobiana, né? Então, é um trabalho importantíssimo, tanto para medicina animal como saúde pública
Saúde
também.
pública.
Exatamente.
Veterinário, eu sempre falo, veterinário não trabalha com animais, trabalha com
Justamente.
saúde pública e gente.
Isso
É
aí.
isso aí.
Isso mesmo.
E frente a isso tudo, tô tentando fazer um link aqui com vocês três, né? As três já são unidas aí, dá para perceber na interação de vocês, mas fazer um link aqui pro nosso ouvinte. Frente a isso tudo, a gente não pode usar isso, testar, né? Eu vou falar assim, a gente não pode testar isso à torta e à direita, no animalzinho Y, no animalzinho X, porque acho que eu até posso falar que é desrespeitoso, né? Não sei se é essa a palavra, não sou da área. Mas pra gente usar, pra gente testar tudo ali, vocês, né? Estão desenvolvendo um jeito diferente, que é o que eu falei lá naquela frase lá no começo, né? Os embriões de galinha. Que é isso? Não é só ovo, Simone? Que é? Conta pra nós. Eu não, eu juro por Deus, pra mim é só ovo. É ovo e pintinho.
A gente utiliza o embrião de galinha como modelo alternativo, né? Porque a gente entende como modelo experimental os camundongos, os ratos, né? Roedores e outros animais também. E o embrião de galinha vai entrar aí como modelo alternativo, né? Então, a gente utiliza ele. Eu faço meu doutorado para padronização, para a gente tentar utilizar o embrião com sabedoria e com ética, né? E ter os resultados ideais também. Então, a gente utiliza o embrião de galinha hoje como uma alternativa aos roedores, por quê? Os roedores, eles são animais que a gente chama de animais nascidos em relação ao embrião de galinha, né? Então, são animais que têm percepção ao redor, percepção
Do
de
meio
dor,
inteiro
percepção
dele.
de medo, exato. E o embrião de galinha, ele é um animal que ele ainda está no estágio embrionado, dentro do ovo, né? Que a gente chama de ovo galado, né? As pessoas conhecem como ovo galado. Então, a gente desenvolve as pesquisas utilizando o embrião de galinha. Porque para poder tentar essa alternativa ao uso dos
Dos
roedores, né?
roedores.
Exato. Existem as idades, né, de desenvolvimento do embrião de galinha que a gente pode utilizar, levando em consideração o grau de desenvolvimento do sistema
Porque
dele,
ele
né?
vai perceber de uma certa forma o
Isso.
meio que ele tá ali também, né?
Exatamente. E também ele é o modelo que a gente vai utilizar quando a gente vai testar alguma coisa em relação à avicultura, né? Então a gente testa primeiro nos embriões de galinha para poder depois, se você vai utilizar, por exemplo, uma medicação, você testa primeiro nos embriões de galinha para você ir com mais específico na
Já
hora de
sabe
fazer o
mais ou
teste com um
menos
animal adulto.
com o
Exato.
que vai usar dali em seguida.
Então, a gente está fazendo essa padronização para poder ter todas as respostas, né? Qual idade que a gente tem que utilizar, quais vias, que tipo de testes que a gente pode fazer, né, com os embriões. Então, esse que é o trabalho, a linha de pesquisa, essa linha de pesquisa, né?
É semelhante. Oi, Felipe, tudo bem? Você não falou que eu tava aqui? Eu tô aqui.
Amigo,
tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Oi, pessoal.
Eu tava muito empolgado com elas, cara. Eu tô empolgado com essa, com essa conversa, já tem um ano e meio mais.
É, já perdeu o pouso aqui na cidade, tudo bem. É, isso que você explicou, Simone, é semelhante àqueles ovos que são desenvolvidos para vacina, aqueles free... Qual é o nome? Free?
SPF.
SPF. É semelhante a isso? É tipo livre de patógenos? Tem alguma correlação?
Você quer responder, professor?
Não, quem quiser, eu joguei aqui na mesa.
Não, é porque,
assim... eu não faço ideia, eu não tenho nenhum conhecimento sobre essa parte. Então eu queria saber um pouco a dúvida do
os
pessoal.
Os Specific Pathogen Free, que são os SPF, eles são modelo experimental para vacina. E pra, que na verdade é vacina, mas é muito mais virologia que aí é usado para vacina. Só que eles são, para vocês terem ideia, deve estar custando aí cada ovinho $5, $6.
30
para virologia, para vacina, sim, nós usamos eles. Mas a gente usa para teste com câncer, porque hoje, pela FDA, o embrião ele é uma referência para teste de pele e para câncer. Por quê? Porque ele não rejeita tumor. Então, é muito melhor eu pôr no embrião que nunca vai rejeitar o tumor do que no roedor. Então, além de todas as vantagens de custo, de ele não sentir estresse nem dor em até certa fase, ele também não rejeita o tumor. Então, para esse tipo de teste, nós podemos usar ovos de frango de corte, a gente pode usar ovos de poedeira comercial, tá? E a Simone, nesse link do alternativo, porque hoje a gente trabalha muito com o pessoal da medicina, porque eles têm muito interesse. Mas na nossa linha de produção animal, o alternativo ele entra por quê? O antimicrobiano junto com o embrião. Porque a gente tem teste de infecção nos embriões, inclusive medindo resposta imune, e também a toxicidade. Então, o cultivo de célula, ele é interessante, mas ele é menos... desenvolvido, menos complexo.
Aguçado, menos
do
refinado.
Menos refinado que o embrião que já tem tecidos formados, sabe? Então, vai nesse link. Mas, então, respondendo sua pergunta, porque aqui a gente é meio imperativo, né? Não é só o SPF que a gente utiliza outros, depende do teste que nós queremos.
E com base nessa sua resposta, não é mais interessante, assim, dúvida de novo, um animal vivo que tem toda a complexidade de vários sistemas interligados do que um ovo?
Concordo com você, mas depende do que eu quero estudar. Até para diminuir o N amostral. Então, se eu preciso, por exemplo, eu tenho... Vamos imaginar que eu estou desenvolvendo uma molécula... Paulinha, vou dar o exemplo da Paulinha. Nós estamos desenvolvendo peptídeos...
Não fala os projetos que vocês estão desenvolvendo, o povo rouba, o povo escuta, gente, não?
Oh. Socorro! Então, são muitos anos de trabalho, Bia.
Nós estamos desenvolvendo moléculas...
Fala por cima.
Para inibir Campylobacter, né? Então, a gente tinha 80 moléculas. Eu primeiro faço um screening em célula. Aí eu vou escolher 10, 20. Peraí, mas ainda é muito para eu pôr em aves, porque eu vou precisar de 30, aí 30 vezes 20 por grupo. Então, nós vamos no embrião, a gente estuda e já sei... Peraí, se ele não é tóxico para embrião, provavelmente não vai ser tóxico para ave. Então, eu deixo lá só a cerejinha do bolo, das 80 que ela tinha, ela tem 2 hoje. Aí sim, agora nós vamos para as aves.
Dessa forma, você consegue diminuir também o custo do desenvolvimento da pesquisa?
Bastante, porque... Eu coloco dentro de uma incubadora 150 ovos, as incubadoras pequenas que nós temos. Então, eu posso ter incubadoras muito maiores que isso, mas as que nós temos lá são 150 ovos. Então, imagina, e num espaço que é do tamanho dessa sala, menor, né? Um espaço menor que essa sala.
Se fosse um aviário...
E se fosse um aviário, olha quantas aves que eu ia precisar.
Vários metros quadrados que eu ia ocupar.
Isso tudo... pegando um pouquinho da pesquisa, da molécula, como que interage lá no campo, Paulinha? Que aí acho que a Paulinha tem mais essa visão, tipo assim, lá também, né? Que você está inserida Sim. na agroindústria. Então, tipo, os antibióticos que estão sendo testados, a pesquisa nessa área, como que funciona?
Não só os antibióticos, né, Felipe? Mas assim, a gente sabendo o que o micro-organismo causa no organismo do animal, como são as reações imunológicas frente a esse desafio, isso traz muito norte pra gente lá na granja também, uhum. quando a gente tá trabalhando lá na granja, né? Então, essa parte experimental, ela é tão importante porque a gente vai ter respostas que vão ser práticas para a gente poder aplicar no dia a dia na granja. Por exemplo, essa questão de controle microbiológico, a questão, a gente trabalha tanto, né, com o programa de biosseguridade, mas não é uma ferramenta que vem a somar para que a gente tenha métodos diferentes de diagnóstico. Então, ela abre um range muito grande para que a gente desenvolva esses métodos diferentes, que envolvem, por exemplo, até inteligência artificial, biosensores, que é um assunto super novo, né? Super interessante para a avicultura. Então, todo esse entendimento que a gente traz desde o embrião traz um norte muito grande que dá uma aplicabilidade muito boa no campo também. Só que daí a gente precisa alinhar. Ajustar, né, essa parte de laboratório com a análise em vivo também, no embrião, para a gente poder trazer essa aplicabilidade para o campo. Não sei se eu fiz entender.
E quando a gente fala de controle, a gente está falando de uma coisa que a ciência chama de teranóstica, que é quando você mistura a terapia e, no caso, a prevenção também com o diagnóstico. Então, no caso da Paulinha, porque nós entramos numa linha bastante grande, né? Então, hoje a gente estuda bastante coisa, a gente tem sozinhos. Não, nós temos parceiro no mundo inteiro. Mas no caso da Paulinha, a molécula que a gente desenvolveu para inibir, ela também está servindo para diagnóstico. Então, hoje ela trabalha com inteligência artificial para fazer algoritmos usando essa molécula.
Nossa, a Bia, tal do professor, né? Não, tal Felipe, do professor. É. Porque assim, ó, ela leu a minha pergunta na minha cabeça e começou a falar.
É.
Que eu ia perguntar justamente isso, Bia. Tipo assim, eu fui lá no campo com a Paulinha, a gente viu que temos problema, vimos que tem uma oportunidade ali. Aonde que entra a pesquisa nessa parte? Era o que eu ia te perguntar. Você já começou a responder, mas se puxar mais um pouquinho, tem mais coisa, né? Porque assim, a demanda da pesquisa, ela surge com quem tá fazendo. Tô errado? Não sei. Ou é porque, tipo, teve uma demanda lá no campo. Apareceu a Campylobacter, igual você contou lá no começo, né? Apareceu a Campylobacter. E aí, o que que é isso? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai testar? Como que a gente vai coibir? E aí? Aí é onde que entra a pesquisa que eu ia te perguntar. E a pesquisa nessa área, como que é?
Sim, a nossa pesquisa é uma pesquisa bastante aplicada, né? Só que eu só queria fazer um parêntese, porque tem toda a parte que é a pesquisa básica mesmo, né? Que é o pessoal estudando bioquímica, consegue. Microbiologia, que o pessoal, se eles não estudam, a gente não consegue.
Esse povo não ganha dinheiro, não adianta, eles não dão dinheiro para a pesquisa de base, não adianta.
Mas ela é extremamente importante.
Ela é fundamental para a pesquisa aplicada.
Exato.
Mas a aplicada já custa ganhar dinheiro, a de base, então, pelo amor de Deus.
Por exemplo, deu uma pesquisa básica, se não fosse a pesquisa básica, a gente não teria, por exemplo, a citometria de fluxo. E a citometria de fluxo é extremamente importante para o trabalho das meninas, entende? Então, assim, a pesquisa, ela é uma coisa muito ampla, em que é por isso que eu acho importante, por isso que eu sou blogueira do LinkedIn, eu quero divulgar isso para as pessoas que não entendem. E no LinkedIn tem muita gente de indústria, né? Então, a gente acaba fazendo esse link. Então, sim, eu vejo um problema no campo e quero resolver, porque a gente faz a pesquisa aplicada, mas a pesquisa básica, eu falo que a Simone faz muita pesquisa básica, né? Ela é muito importante. Então, isso que ela faz, parte do que ela faz, é uma pesquisa básica também.
Mas recebe verba pra caramba a pesquisa de base?
Ué, depende do pesquisador, né?
Ah,
tá. A professora Bia, a gente costuma falar que ela é excepcional ali dentro
da universidade.
Se for a Bia,
sim, né?
É, porque ela consegue enxergar as necessidades, né? Aonde, porque não adianta você ter uma vontade de fazer uma pesquisa, não existe isso. Você tem que ter um fundamento, né? Você vai fazer a pesquisa porque vai desenvolver alguma coisa que vai ser utilizada depois. E a Bia, ela tem esse poder de conseguir enxergar o que, que é que precisa ser pesquisado.
Vender a ideia.
Exato, é incrível.
Deu na frente. Não é porque eu tava escutando um podcast falando, entrevistando pesquisadores e o cara comentando que o tanto que é fundamental a pesquisa de base. Eu tava falando em relação àquele filme, Oppenheimer, que teve, que era físicos teóricos e físicos. Não é prático, é de.
Aplicado.
Física aplicada. E que uns conseguiam financiamento e outros não. Porque. Mas um depende do outro. Você precisa ter investimento na base para que você, a aplicada, ela seja desenvolvida. Dá as ferramentas para ela, no caso.
Eu vou pagar um jantar para as meninas que estão aqui levantando meu ego depois desse podcast.
E eu ainda queria acrescentar uma particularidade sobre trabalhar com a Bia, tá? Porque tanto eu quanto a Simone, nós somos orientadas dela, né? Ela é ousada. Então, assim, não é à toa que a equipe da Bia é uma equipe que é considerada por receber vários títulos, vários prêmios em congressos, né? De nome nacional, internacional, porque a Bia é ousada. Então, quando a gente vai definir um projeto, uma pesquisa, a gente quer fazer X e a Bia quer fazer 30X a mais. Daí a gente fala, isso é impossível, Bia. E aí dá um tempo lá, quando a gente vê a pesquisa tá feita. E tá maravilhosa, e tá linda. Então, por exemplo, eu queria fazer um artigo, o trabalho que eu fiz para um artigo dá para 3 artigos, 4 artigos. Então, ela é ousada e eu acho que o diferencial da equipe do laboratório da Bia é esse, é a parte de ter a criatividade dela e falar, será que vai? E aí, quando a gente começa a trabalhar, você vê que vai, dá certo e dá um resultado maravilhoso.
Ela vai escolher o vinho, gente.
Eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, um pouquinho, acho que é a herança da Daisy. Será?
Eu acho que nós somos... É o produto daquilo com que a gente viveu. Imagina, trabalhei com o Deise, trabalhei com o Paulo Lourenço, trabalhei com o Belete, trabalhei com o Luiz Ricardo. Então, eu acho assim, muito da Deise, muito do Belete, muito do Luiz. Então, a gente vai se formando com o
tempo,
né?
Aquela coisa de ser visionário e ser entusiasta naquilo que faz.
Entusiasta, exato.
É.
E a segunda coisa que eu ia fazer, um pouquinho, eu já trabalhei com a Bia também. Lá, a Bia foi a primeira pessoa que me levou pra dentro de um laboratório. Eu não conhecia laboratório nenhum. A Bia um dia falou assim, Felipe, você quer ir comigo? Eu não lembro o que era, Bia. Era pra ajudar ela em alguma coisa, uma coisa bem, bem simples. E ela abriu a porta do Labil pra mim. A hora que eu entrei e vi o Labil, que é o laboratório da professora Daisy, né? Gente, eu fiquei maravilhada, aquele tanto de coisa, aquele tanto de vidraria. Era tudo uma coisa muito simples, né? Mas pra mim que tava... Ela tava abrindo essa porta pra mim no começo ali, foi muito entusiasta. E querendo ou não, tipo assim, aquilo ali foi uma mudança de... Também vou subir sua moral, Bia. Foi um divisor de águas, que aí eu fiquei no Labil até eu formar. Tem experiência de lá dentro que, nossa, fora a experiência de vida, experiência profissional, então...
Sim.
Você resumiu bem, ela é uh-huh, bem isso mesmo.
É isso mesmo.
Tá querendo ser convidado pro jantar, né?
Certeza. Certamente.
Ou pro mestrado, né?
Ó, o edital tá aberto.
Mas eu posso fazer o jantar, se vocês quiserem. Eu sou cozinheiro, gente.
É verdade.
Aí, ó. Então, gente, vamos lá. Uma pergunta que eu tô curioso pra fazer aqui desde o começo. Eu sou da parte da agroindústria, né? A Paulinha tá com um pé na agroindústria e um pé na pesquisa. Professora Bia da parte mais da pesquisa. Só pesquisa... Ou tem empresa junto também, Bia? Porque a gente falou, né? Tem a demanda no campo e daí vem para dentro do laboratório. Então, eu acho que não é só pesquisa, né? Como que é essa parte?
Ó, o laboratório, ele presta serviço para teste alternativo aos antibióticos para muitas empresas. Tanto que hoje tem mês que a gente não dá conta, né? Porque tá cheio.
Se eu chegar lá e quiser pedir para você, ó, testa isso em tal coisa.
Ah, entra na fila. Porque realmente, assim, a gente virou referência para teste, principalmente probiótico, para controle de salmonela, campylobacter, E. coli e outros patógenos. Mas, além disso, nós fazemos algo que no Brasil ainda é pouco explorado, que é as empresas investirem na gente. Então, a gente não tem investimento só dos órgãos de fomento. Nós temos parcerias com algumas empresas em que a gente está selecionando e desenvolvendo probiótico, em que a gente está selecionando um produto, esse é meio que, não posso falar o nome da empresa, mas é um produto que está em fase final de teste para ir para o mercado. E outras empresas que a gente tem feito esses trabalhos juntos para o desenvolvimento de patente, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, isso está muito, muito bem robusto. No Brasil ainda está engatinhando, porque as empresas, muitas empresas querem investir, mas muitas não enxergam o valor que a pesquisa tem, sabe? Mas as que enxergam, a gente começou a caminhar bem com isso, pelo menos aqui na UFO. Tem outras universidades que fazem isso, mas na UFO a gente tem andado com esse tipo de trabalho.
E é uma parceria que dá certo. Como que você vê essa parceria? Que eles estão meio que te fomentando também a fazerem as pesquisas, né?
Sim, só que dá muito certo, mas a gente, principalmente quando é desenvolvimento de moléculas, desenvolvimento de formulações, o cara quer que dê certo, mas às vezes não vai dar certo. Então, às vezes ele investe muita grana e a pesquisa chega lá no final e não vai.
E a resposta é não.
E a resposta é não, mas tem muitas que dão certo. Então, pesquisa é um negócio complicado por isso. Você parte de alguma coisa e nem sempre você vai chegar onde a gente quer. Então, muitos resultados nossos, a gente jogou no lixo, porque não, ele serve até para pesquisa, mas para inovação, por exemplo, não serve.
Ninguém bobo vai pôr dinheiro em algo que, não vai dar certo. Mas de onde vem, tipo, esses insights que a empresa te traz a molécula e fala assim, Bia, testa essa molécula? Ou é, tipo, Bia, a gente tem um problema. Arruma uma molécula aí nova aí pra gente?
São as duas coisas.
As duas coisas?
As duas coisas. E, por exemplo, a molécula que... A molécula, né? Eu vou falar de formulação ainda. Que a gente tá desenvolvendo pra Paulinha... Que a Paulinha desenvolveu, que nós desenvolvemos. A empresa começou a investir desde o começo. Então, a patente já é dela também. Mas essa outra que está para ir no mercado, ela não começou a desenvolver desde o começo. A gente foi lá, não, vamos desenvolver tal, tal. Ela abriu um edital, a gente entrou e do cento e tanto do Brasil, a gente foi o contemplado. Então, aí já foi diferente. A gente tinha molécula e ofereceu, tinha formulação e ofereceu, tinha um produto pronto. O da Paulinha já é diferente. Ela já entrou com a empresa desde o início.
E trabalhar com essas coisas de patente e tal é bem diferente do que você fazer aqueles estudos que de uma molécula que já existe, mas é pessoal muito da graduação, na verdade, que faz, consegue no final da graduação, ele faz um teste com um fármaco, consegue com um laboratório, ele faz um teste com um fármaco. É muito diferente dessa pesquisa com algo novo? Tô falando assim, em questão de processos de sigilo, de confidencialidade de dados, essas coisas. Ou tipo assim, deu um resultado, não é o resultado esperado, mas mesmo assim o laboratório põe para comércio, por exemplo.
É diferente porque primeiro que você vai gastar mais, você vai pegar alguma coisa do zero, vamos imaginar que eu estou desenvolvendo uma planta para controlar a salmonela. Desenvolvendo não, selecionando plantas. Então eu vou lá e pego 120 plantas, para extrato de plantas. Então, eu fui lá, peguei, olha a grana que eu vou gastar até a fase final disso, que é o teste clínico. Então, é muito diferente em termos de custo. Não estou dizendo que não é importante você testar o fármacos para algumas coisas, mas é muito mais simples, o negócio está pronto. Aí, imagina que eu... tá bom, essa planta aqui é excelente, só que ela não faz delivery no animal. O que é delivery? Ela não chega onde eu quero que ela chegue. Ah, então eu vou ter que melhorar ela. Então eu vou ter que pôr um processo de nanobiotecnologia, eu vou ter que pôr um processo com polímero, com lipídio. Então eu vou ter que melhorar essa... Olha a complexidade, isso aí eu não dou conta, porque saiu da minha linha. Então tá bom, vou ter que chamar alguém que entende, algum parceiro. Então a complexidade é muito maior.
Mas em questão de sigilo, tipo assim, de quem pode ter acesso ao laboratório, quem pode trabalhar... Nesse processo.
Tem todo um sigilo, só que eu tenho muita dificuldade do sigilo. Eu vou contar, porque eu sou fofoqueira, talvez.
Blogueira do LinkedIn.
Blogueira, já quero entregar os resultados logo. Mas é porque, assim, eu gosto muito de discutir, né? Mas discutir os resultados. Mas a própria universidade tem as ferramentas de termos de confidencialidade. Então, por exemplo, vou discutir com a empresa do Felipe quer discutir comigo, tá bom. Então, você vai assinar um termo que você não pode passar isso para frente. Então, tem essa questão do sigilo, Mas para o pesquisador, o sigilo é muito complicado, porque ele quer te explicar, né? Ele quer te falar, olha o que eu tô fazendo, é muito interessante. Então...
E quer opinião.
E quer opinião, sabe?
Quer conversar com outro pesquisador, porque às vezes você chega numa encruzilhada e fala, putz, e agora? É. Mas talvez se eu perguntar, talvez ele tenha alguma ideia.
Exato.
Uma visão diferente.
Exatamente.
Eu ia... Acho que é seguindo também nessa área de pesquisa, né? Mas um pouquinho puxado pro lado da Simone.
Pode, pergunta pra Simone, que ela tá quietinha.
Tipo assim...
Faz ela avaliar a janta.
Tipo assim, eu tava imaginando aqui agora. Você tem que pesquisar o embrião de galinha.
Isso.
Pra falar, esse é bom, esse não é bom.
Na verdade, não é dizer se esse é bom ou se não é bom.
É o que eu preciso.
A gente precisa entender o embrião de galinha como um modelo, né? Então, a gente estuda vias que a gente pode ter de inocular, porque você pensa, um embrião de galinha é um ovo galado, então a gente vai trabalhar com um ovo. Uhum. Como é que eu faço para trabalhar com esse ovo? Eu tenho que inocular as coisas que eu quero testar nele. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso quebrar essa casca, eu preciso fazer um... Entendeu? É mais complexo, né? Então, eu preciso saber quais as formas que eu tenho de inocular nesse embrião. Então, por exemplo, se eu vou fazer um teste de um fármaco, por exemplo, e eu vou simplesmente pegar um embrião que tem 3 dias que foi botado, né? Vou inocular um fármaco lá. Você pensa, o embrião tá com 3 dias, ele é minúsculo. Ele não tem os sistemas todos completamente formados. É diferente de eu pegar um embrião que já está ali incubado durante, sei lá, 18 dias. E aí eu inoculo alguma coisa com ele. Por quê? Porque 18 dias ele está quase nascendo, que ele nasce com 21. Então, ele está quase completamente formado. Ele já tem um sistema imunológico um pouquinho mais avançado. Então, é diferente eu inocular no embrião de 3 dias e um embrião de 18. Agora, por exemplo, a gente da veterinária, a gente estuda isso. A gente estuda embriologia, anatomia e tudo, né? Não tão focado para aves quanto a gente gostaria, né? Mas o geral a gente sabe. Aí agora procura uma pessoa lá da biotecnologia e vem para a gente e fala assim, olha, eu tenho esse fármaco aqui, eu preciso testar e eu não queria testar no camundongo não, eu quero... Inclusive, alguns testes não são mais, né, autorizados para camundongos, agora a gente faz no embrião de galinha. E aí você fala, sim, perfeito, mas a pessoa não sabe nem o que, que ela quer. Não sabe que dia que vai inocular, ele não sabe que via que vai ser utilizado, ele não sabe nem o que, que ele quer ver dentro do embrião. E a gente está estudando o embrião, destrinchando tudo isso, para a gente poder ter esse conhecimento de passar para ele. O que, que é exatamente que você quer testar? Ah, eu quero testar um fármaco. Para que você quer testar esse fármaco? Ah, eu quero, sei lá, um fármaco anti-inflamatório, vamos supor. Aí você tem que explicar, olha, você vai inocular esse fármaco por tal via, essa via é a via ideal que você precisa, você vai inocular ele em tal data, né? Ele tem que estar com tantos dias, porque se for antes, ele não vai ter o sistema desenvolvido, depois ele vai estar muito avançado, tem um comitê de ética, né? Que ele aprova até certa data também, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento todo. Ah, o que você vai coletar depois para você fazer os testes para saber se deu certo? Então, o que a gente está tentando fazer é entender o embrião de galinha como um modelo e poder saber fornecer esse serviço, né? Falar, olha, o seu trabalho, você precisa fazer o embrião assim, assim, assado, vai coletar tal material, fazer tal análise, é isso que a gente está testando.
E hoje, tipo, não é um modelo.
É um modelo.
Mas é um modelo pouquíssimo usado?
Mundialmente, Bia, é mais utilizado mundialmente do que nacionalmente, né?
No Brasil se explora pouco, mas para os trabalhos de... a parte de dermatologia e para a parte de câncer é o modelo mais usado do mundo, assim, né? Então, tem se explorado... No mundo eu não digo, porque o acesso também não é tão fácil. O acesso é porque tem que ser...
Aonde publica mais, vamos falar assim.
Aí as pessoas têm usado bastante.
Uhum.
Mas o que se busca se você pensar em ética, né? A utilização de animais, porque mesmo quem trabalha com biotério não quer trabalhar com animais. Nós, como veterinários, a gente entende que dependendo do teste que você for fazer, se for...
O animal sofre.
Exato. Então, o veterinário, ele não quer que o animal sofra. Então, a gente sempre busca uma forma de você minimizar ao máximo. Então, quem trabalha com biotério, não é o sonho da vida da pessoa trabalhar com biotério e utilizar os animais, né? Então, a gente sempre busca avançar na ciência, avançar na pesquisa, para a gente conseguir modelos alternativos, situações alternativas ao uso dos animais. Então, o bioterismo no mundo, né? Ele busca sempre utilizar menos o biotério, utilizar menos animais. Então, cada vez mais se utiliza menos os roedores ou os animais nascidos, que eu comentei, né? Que a gente chama de animal nascido em relação ao embrião, né? E passa-se a usar o embrião de galinha como alternativo. Então, é teste de toxicidade, por exemplo. Agora, tá, praticamente não pode, né, ser utilizado, né? Ou limitou muito, não pode ser utilizado. Pele, não se pode mais utilizar roedores para estudos com pele. Existem peles artificiais e existem alternativos, né, os embriões. Então, cada vez mais vai parar de se utilizar animais nascidos para poder utilizar o embrião de galinha. Não só o embrião, mas a membrana coriolantoide é uma coisa muito importante para a pesquisa, né? Por exemplo, era muito utilizado o coelho como um modelo alternativo para estudo de fármacos ou até cosméticos, né? Ou coisas relacionadas ao olho, por exemplo, né? Uhum. E aí passou-se a utilizar a membrana coriolantoide do embrião em alternativa ao olho do coelho. Porque o coelho é um animal nascido e você pingando coisas que vão irritar no olho dele, você vai...
agredir.
Exato. E a membrana coriolantoide, ela tem essa mesma... composição, né? Ela não tem inervação e tem irrigação. Então, você consegue fazer esses testes, né, com coisas que vão ser irritantes, coisas assim, na membrana coriolantoide, não exatamente no embrião, sem que você agrida o embrião necessariamente, sabe? Então, esses alternativos que estão dando ao embrião de galinha uma ênfase maior. E dentro da nossa universidade, né, o nosso laboratório já está se expandindo demais. Desde que eu entrei com a Bia, por exemplo, no mestrado, a gente não utilizava tanto o modelo. Hoje em dia, todos vários programas estão procurando a gente para poder utilizar, né? Então, está expandindo muito.
Em cima do que você fala, eu vou fazer uma pergunta aí para jogar, porque uma vez a gente conversou com o Robson e ele tava, a gente estava conversando sobre o desenvolvimento de carne sintética, né, em laboratório e tal. Você vê, alguma de vocês vê assim, uma evolução para conseguir um modelo sintético de desenvolvimento, onde você consiga desenvolver... Ah, eu preciso que tenha algo semelhante ao olho de coelho. Eu desenvolvo no laboratório um tecido sintético semelhante a esse, especificamente para esse trabalho?
Já existe algumas coisas para pele, por exemplo. Agora, a gente tem que entender também que por mais que exista artifícios para você usar algo artificial... A resposta imune, a complexidade da resposta imune, por exemplo, não vai ser a mesma. A complexidade da resposta de proteção do estresse oxidativo não vai ser o mesmo. Então, existe? Existe, mas ele é limitado.
Mas você vê evolução desse sistema? Porque, vamos falar assim, o desenvolvimento de tecidos que eu estou falando é tipo... Daqui a um tempo conseguir sintetizar, construir um coração com musculatura, inervação,
gordura... Ah, não, isso vai
acontecer.
Isso vai acontecer, mas assim, isso vai. Hoje, por exemplo, o Robson deve ter falado pra vocês.
O Robson é muito doido. Ele sabe de um monte de trem, assim, aleatório. Ele ficou conversando sobre um livro lá, o Sapiens. E todo mundo na mesa já tinha lido. Então a gente ficou devaneando.
Tem dois episódios do professor Robson. Dois.
Então, hoje, por exemplo, a carne artificial é uma coisa que é feita com o cultivo celular. É uma coisa que tá bem avançada, não tem no mercado, mas uma agroindústria grande do país já investe bastante nisso. Então, isso vai ser uma realidade, tá? Mas para agora, não. Para agora, a gente não tem essa realidade estabelecida. Mas para o futuro, eu não tenho dúvidas que cada vez as coisas vão evoluir mais rápido. Talvez a gente não vai chegar até lá, mas isso pode acontecer no futuro, sim.
Eu falo isso por questão de bem-estar animal, toda essa evolução, e a gente também, assim, as pessoas têm que entender que a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem naquele momento. Se existe hoje um modelo que, vamos falar assim, não vai maltratar um animal, porque as coisas vão evoluindo, né? Eu acredito que hoje em dia vocês vão fazer um modelo de ovo, e depois, quando já tiver evoluído bastante na pesquisa, você vai para um modelo em animal em vivo.
Deixa eu até aproveitar a oportunidade para fazer uma...
Em vivo não, é eclodido, não sei.
Porque ele é em vivo, né?
É porque tá vivo.
Eu queria falar sobre essa importância da pesquisa, que às vezes a empresa ou qualquer coisa particular, né, não consegue pensar. Eu não sei como é que é o perfil de ouvintes de vocês,
Se... mais variado possível.
Não sei se tem muito pesquisador, né?
Se às Deus vezes... quiser, tem.
É, porque às vezes a pessoa tá na indústria, né? E não entende muito bem esse papel do pesquisador, né? Quando você vai desenvolver alguma coisa do zero, igual a Bia estava falando, ah, eu quero testar plantas. Ah, qual o motivo que você quer testar essa planta? Ah, eu quero ver qual que é a capacidade antibiótica dessa planta. Você não vai simplesmente extrair, ah, eu quero escolher essa daqui. Ela vai extrair e você já vai entregar para uma pessoa e não é assim que funcionam as coisas, né? Então, às vezes, quem está de fora não consegue ter essa percepção de que de você extrair a planta até você chegar, por exemplo, se o mercado é humano, e é uma caminhada que às vezes leva anos, décadas, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Então, fala-se em pesquisa, vou até comentar aqui sobre a universidade, né? Às vezes a universidade tem não é tão bem vista, né? Como eles falam lá de sei lá, maconheiros, pessoas... Por quê? Porque demora, as coisas demoram para sair. Tem pesquisa que é rápida, mas tem pesquisa que demora muito tempo. Então, se você extraiu, depois você passa, faz os testes in vivo, se for antibiótico, você vai fazer os testes in vitro com a bactéria no laboratório. Depois você vai passar para testes com células, é in vitro ainda, mas é em célula. Só que a célula não é um sistema completo, ela é só uma célula. Então tem que passar por um sistema completo, mas não tão avançado quanto o final, né? Então eu passo por... O embrião, ele é considerado in vivo ou in ovo, né? Que a gente fala. E ele é um pré-clínico, né? Então é um modelo... Dependendo do que você for testar, você pode sair do embrião, do teste com o embrião, direto para o animal ou a pessoa, né? Que seria o final. Ou, saindo do embrião, você pode ir para outro animal pré-clínico, né? Para depois chegar no final. Então, é uma caminhada longa para se fazer.
A Bia tá doidinha,
vai falar. Não, não é isso. É que quando você fez a pergunta, eu falei, gente, eu tenho que falar, mas eu não lembrava do nome. Mas, enfim, hoje, para você ter uma ideia, já tem testes com formação de tecido em laboratório, a partir de cultivo celular complexo. Só que, infelizmente, isso surge, por exemplo, de um animal. Mas aí você vai usar um animal, por exemplo, que chama organoide. Então, isso existe para intestino, que eu já vi, em que ele consegue fazer a complexidade daquele tecido com várias células diferentes.
Você fala com tecido epitelial, algo muscular, nervoso, tipo isso?
Ele
vários tecidos?
Consegue até certo ponto, mas isso tem evoluído bastante. Principalmente para testes, que é uma linha que a gente trabalha. Essa linha eu adoro, a gente trabalha muito, que é teste com probióticos. Probiótico a gente...
Probiótico é lindo. Probiótico é uma coisa que a gente na agroindústria, né, Valê? A gente usa em larga escala... Eu só vejo benefícios, pelo menos, né? E o benefício que traz para a ave com... Eu vou falar apenas, quem está vendo a gente aí está vendo que é entre aspas. Mas com apenas aquilo ali, a gente traz tanta coisa, para o meu caso, para a ave. Desenvolve conversão, melhora a salmonela, melhora... cama, melhora tudo, né, Paulinha?
Eu concordo, Felipe, mas é importante a gente lembrar que o probiótico por si só, ele também não é o que vai trazer o resultado que a gente espera, né? Então, ele pode fazer parte de um programa de biosseguridade robusto, então não adianta o produtor ele usar o probiótico e esquecer de fazer controle de roedor ou de cuidar da ambiência do aviário.
Trocar a bota.
Exatamente. Então, ele tem um custo, né? Mas esse custo precisa ser pago. Então, geralmente, os resultados dos probióticos são maravilhosos, apesar deles serem onerosos hoje, então a gente tem que usar estrategicamente, né? Não dá pra gente usar assim a torto direito, então ele tem que ser muito estratégico e aliado com esses programas robustos de biosseguridade que precisam caminhar juntos, então a gente não tem o resultado que a gente espera. Mas de fato, no campo, quando a gente usa o probiótico, a gente vê nitidamente qualidade de integridade intestinal, conversão alimentar, indicador meio, indicador fim. Tudo bem atendido, né? O que a gente sempre espera, todo mundo fica feliz, mas isso tem um custo.
Vou ganhar um corte agora. Paula, probiótico é a mesma coisa que antibiótico?
Não, jamais.
Não, é uma pergunta que o pessoal
Tô fala. Com a minha professora aqui do lado, gente. Ela já arregalou o olho aqui pra mim.
Mas os dois não piora a conversão, esses trem tudo, não? Melhora?
Não, gente. Na verdade, a gente tem que desmistificar que o antibiótico, ele traz resultado, né? O antibiótico, ele tem que ser usado de forma muito criteriosa, de forma muito estratégica. E, de fato, quando a gente tiver um diagnóstico, tanto clínico quanto laboratorial, é muito importante, né? Para que a gente faça o uso dele. E o antibiótico, por si só, ele não traz resultado de conversão alimentar, ele não traz resultado de ganho de peso, né? Ele vai ali mitigar um problema, um desafio que a ave está passando, ao contrário do probiótico, né? O probiótico, ele não vem para poder combater o micro-organismo, muito mais preventivo do que terapêutico, né? Então, os objetivos são diferentes. Enquanto o probiótico, ele é preventivo, antibiótico, ele é terapêutico. E a gente, quando fala de saúde animal, acho que em qualquer área de produção, não só a avicultura, a prevenção, ela é muito mais importante, né? É muito mais fácil a gente trabalhar com prevenção do que com terapia. Então, um médico veterinário que está no campo, ele vai trabalhar muito mais para evitar que as doenças aconteçam do que para, de fato, tratar as doenças, né? Então, realmente, antibiótico e probiótico são coisas totalmente diferentes. E a gente tem que trabalhar muito mais na prevenção do que na terapia. Esse é o futuro.
Obrigado, doutora Paula.
Quase doutora, ainda não.
A Organização Mundial da Saúde cita que até 2050, pode ser a maior causa de morte no mundo inteiro é a resistência aos antimicrobianos, né? E o que acontece? Lá no laboratório, a gente seleciona probióticos de acordo com o objetivo que nós queremos. E, embora ele seja muito importante para a prevenção, dependendo do patógeno, a gente também consegue trabalhar com ele na terapia. E isso, para as aves, talvez seja muito bem explorado já, mas eu ainda vejo, porque aí agora eu tenho parceiros no pet, nos bovinos, nos equinos.
Produção animal.
Na produção animal, estou com vários parceiros e eu vejo que para o pet, por exemplo, e para os bovinos, isso ainda é muito pouco divulgado, é muito pouco usado. Então, por exemplo, às vezes o cachorro tem uma diarreia, a minha cachorra nunca tomou antibiótico na vida dela, ela tem 7 anos. Porque ela tem diarreia, eu tento o probiótico antes. E mesmo o outro que teve que tomar, que morreu, tadinho, mas que teve que tomar antibiótico, é o antibiótico junto com o probiótico. Porque a gente sabe, né, que isso é importante para a reconstituição da microbiota. Então, assim, eu acho que a produção animal precisa usar. E a gente tem trabalhos não só para probiótico no trato gastrointestinal. Então, a gente tem em outras vias também para outros animais. Mas ele ia perguntar, Felipe.
Porque eu não dou conta. Vocês duas, principalmente, acabaram de falar. É minha vida, é o dia a dia. É o meu dia a dia, lidando com os produtores, lidando com os granjeiros, lidando na agroindústria. É isso aí. Igual eu tinha falado pra vocês, né? Eu sou o mais a favor possível de usar antibiótico. Eu sou o primeiro cara a falar, usa. O primeiro cara a falar, usa. Vai lá, usa. Se precisar.
Justamente.
E aí, quando vocês trazem tudo isso, eu fico, nossa, graças a Deus, estou fazendo certo. Eu uso antibiótico junto com probiótico, eu uso o probiótico primeiro, não deu certo. Ah, então vamos tentar um antibiótico. Eu uso probiótico, eu acho que aquela granja em específico vai ter problema X. Eu vou usar tal coisa para prevenir, para não dar. Graças a Deus, não dá. Então, assim, acho que eu tive uma...
Estrategicamente.
Isso, eu tive...
A gente aumentou o seu ego, né? A gente deu uma massageada, né?
Massagearam meu ego aqui.
Mas, ó, deixa eu te falar. Lá no laboratório, a gente seleciona os melhores probióticos para as empresas. E a gente percebe que o probiótico certo para aquele objetivo. Nem todo probiótico vai ser bom para a produção animal. E nem todo probiótico vai ser bom para salmonela. Então, você quer... Tem uma empresa que é produtora, falou, esse probiótico não tá bom para salmonela, traz para mim. Não, não tava mesmo. Então, você tem que trocar. Então, a gente tem que entender que cada probiótico vai agir de uma forma. Tem um que tem efeito protetor de calor, que bom. Tem um que tem efeito imunomodulatório, excelente.
Representa,
mas
favor,
tem um que vai controlar salmonela, outro clostrídio, cada um com seu objetivo.
Uhum. É, bem isso. Cada um vai ter uma coisa, às vezes eu vejo mais na prática, né? Mas cada um vai ser bom nisso, bom naquilo, e nem sempre vai matar a charada, vamos falar assim, né? Porque, igual a Paulinha falou, tem mais umas 300 coisas que você tem que fazer pra poder daí sair aquele resultado.
Ô, Felipe, eu quero deixar claro que eu sei a sua dor, tá? Porque a gente sabe como que é no campo essa questão cultural de usar antibiótico.
Tá,
enquanto a gente tem várias oportunidades que a gente pode trabalhar pra evitar o uso de antibiótico. Uhum. Então, acho que é muito importante o médico veterinário, principalmente o sanitarista, até os extensionistas que estão no campo, reforçarem e baterem o pé quanto a isso, né? Porque a nossa função é essa, é disseminar esse conhecimento, e a gente está fazendo isso por um bem maior. A gente está fazendo isso não é só por conta daquele lote em específico, a gente está fazendo isso porque o nosso...
A nossa causa
é uma causa muito mais importante. A gente está falando de resistência aos antimicrobianos, né? A gente está falando de uma coisa que envolve saúde pública. Então, a gente precisa um pouquinho tirar a cabeça da água e olhar o problema um pouco mais em cima. E a nossa função como médico veterinário, eu sei que não é fácil, Felipe. Então, assim, eu sei da sua dor, mas a gente precisa ser resistente. Resiliente e
a
conseguir transmitir.
Continuar nessa toada.
Exatamente.
Para aqueles, porque aí me dói. Eu olhei para a Bia agora porque ela é a professora, né? Me dói, Bia, eu receber um aluno, um estagiário ou alguém que está entrando na profissão agora que vai usar.
Mas você sabe
tipo,
que.
Ele não saiu da graduação com aquela missão, vamos falar assim, né? Ele sabe, ó, tem antibiótico, tenho doença, vou ter que usar. Aí a hora que a pessoa mete antibiótico, mete probiótico, torto e desenfreado, eu só penso, meu Deus,
mas,
tá queimando a molécula.
Mas, gente, isso existe. Vocês ainda pegaram
a...
Não, é porque em 2000 e... Aquelas, né? Vou ter que contar. Em 2005 eu tava no campo e não se usava probiótico. E quando eu começava a falar, vamos usar, então eu sempre fui a louca. Então eu virei depois até a Campilô louca, porque ninguém se conhecia dessa bactéria. E eu sempre fui muito a favor. Só que isso hoje vai ser uma obrigação. A gente tem probiótico na linha humana para depressão. A gente tem para emagrecimento. Isso está mais que comprovado. Uma hora ou outra, a produção animal vai ter que aceitar. Pode falar, João. Tadinho, gente. Ninguém
não,
deixa o João
eu
falar.
Eu pedi pra ele fazer uma pesquisa ali na internet, né? Rapidão. Não, só pra, assim, de forma sucinta, tentar resumir o que foi falado. Uma coisa, o que a Paula falou foi que a infecção de um lote vai acabar que ela é a consequência de algum erro de manejo.
Perfeito.
Muito provavelmente alguma coisa foi negligenciada no processo e aí você vai ter que fazer um tratamento do lote. E acima de tudo, isso é custo na produção. E o produtor, a melhor coisa que tem na produção é você saber o quanto que você vai ganhar no final. Então você faz todo um planejamento de orçamento que você vai gastar X com o lote, X com ração. E aí você vem e tem uma infecção, você fala, é fácil de resolver. Antibiótico, mexe antibiótico. Você sobe seu custo e às vezes você fecha no prejuízo devido a um erro de manejo, porque você tem uma ferramenta que vai resolver. E entrando nesse uso desenfreado de antibiótico, as piores infecções que você pode conseguir é exatamente dentro de um hospital. É onde você tem contato de bactérias com N bases de antibiótico e às vezes tem, devido à exposição, vários tipos de infecções e uso desenfreado, você acha que as bactérias que são resistentes. Aí vai ter, não vai ter base. Aí o trabalho de pesquisa não consegue acompanhar a evolução das bactérias.
Com certeza.
Não, exatamente. Eu só fiquei indignado porque eu tenho médico também na família. Então, caralho,
é que isso não acontece só na avicultura,
não.
Né, gente?
Não,
a gente fala
tudo.
Isso até na medicina humana.
Sim. Né?
E eu falo assim, ó, gente, porque eu também sou mãe, né? E às vezes, eu tô com meu filho ali doente há uma ou duas semanas, e eu mesma, às vezes, vou ao médico e falo assim, ah, ele podia tanto passar um antibiótico, que aí, quem sabe, não resolve. Porque a gente quer que resolva o problema, né? Você quer... E aí, às vezes... Que resolve a dor, justamente. Às vezes, essa não é a melhor saída. Então, tá muito certo.
E eu ia perguntar uma outra coisa, só que essa é polêmica. E acho que é para as três, né? Mudando de pau pra cacete, como diria minha mãe.
Sua mãe não falaria isso, não. Sua mãe não falaria isso. Você conhece
ela. A cara do João.
É uma gíria.
Mas é assim, pesquisador brasileiro, que a gente tá no Brasil. Vou pegar o gancho que a Bia tá fluente aqui no francês, né, Paulinha?
Isso, acabou de chegar na França. Chateau de la
Cave. Isso aí. É, Le Bison. Citroën, Peugeot.
Quem dera.
E assim, ela tá com uma experiência muito fresca de outros países, né, Bia, que você teve na Europa. Qual que é a diferença? Você é pesquisador no Brasil, você é pesquisador na Europa. Vocês três são pesquisadoras, né? O que vocês falam pra gente dessa área? Que não é tão conhecida, é amplamente usada, eu acho que eu posso falar assim, né? Porque tudo que tá aqui na mesa, esse copo já foi testado, já foi pesquisado, essa madeira... Tô exagerando, né? Mas essa madeira, esse computador, tudo já foi testado, tudo já foi pesquisado, para depois vir pro mercado, né? Como que é isso no Brasil? E como que é isso fora também, que temos a experiência da professora Bia na Europa recente, né? Como que é isso? O que, que vocês contam para a gente desse vertente da veterinária?
Então, eu fiquei 40 dias só lá trabalhando, né, gente? Mas eu tenho parceiros de vários locais do mundo. Então, dos parceiros, o que a gente sente é que lá a exigência é muito maior e as pessoas têm mais acesso, elas têm mais dinheiro a isso. O que eu posso dizer para vocês é que lá onde eu estive trabalhando, que era no INRAE, e era uma instituição para desenvolvimento de probiótico para humano, porque eu gosto muito de trabalhar na linha humano para trazer para a área animal, é que eles desenvolvem muitos probióticos para essa área e eu senti isso no supermercado. Quase todos os iogurtes, leite, derivado de leite, tinha probiótico junto e a preço muito acessível para a população.
Porque o Yakult é um absurdo, vou falar mais, porque o Yakult é um absurdo. Toda vez que não piriri, eu tenho que tomar Yakult para dar uma...
Lá não é tão caro e os iogurtes... É muito... Você chega, você pega, eu quero iogurte. Qual probiótico ele tem? Ele tem bífido, ele tem lactobacilo, você pode escolher. Então, é muito mais acessível. E as empresas investem muito... O INRAE, que era um órgão que eu estava, é um órgão do governo. Mas todo projeto tinha dinheiro de empresa. Então, há uma valorização muito grande nisso. E que aqui, eu acho que a avicultura valoriza muito, mas eu não sinto isso das outras ainda tão valorizado. No resto da produção animal ainda precisa muito. A avicultura, e sabe onde que tem se valorizado? A agricultura. Mas é para controle de pragas, então eles têm usado bastante, né? Mas eu acho que a produção animal precisa desenvolver mais isso.
Ah, porque eu queria fazer... Que a gente já está quase dando horário, já está dando uma hora aqui e tal. Eu atrasei, peço desculpa novamente. Mas eu queria perguntar para a Paula. Por causa que uma vez a gente fez entrevista com o César, que é um veterinário que trabalha lá na Nova Zelândia com análise de proteína. Ele roda sistemas e tudo mais. E ele falou que ele teve uma dificuldade grande quando ele começou a ter que trabalhar com computador. Porque é basicamente análise de dados que ele tem que fazer. Você percebeu uma dificuldade, já que você faz algo que é semelhante ao que ele desenvolve lá?
Gigante, gigante, realmente. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, o uso de inteligência artificial, essa parte nova na medicina veterinária, nas nossas pesquisas, então é uma coisa que a gente precisa especializar muito. Então, por exemplo, desde o começo ali do programa de doutorado, a Bia, ela traz pra gente, olha, faz esse curso aqui. A Simone mesmo, há pouco tempo, teve que ir para Belo Horizonte, passar um tempo lá com professores de referência, porque é, de fato, uma área que a gente vai precisar Realmente é obrigatório que a gente aprenda isso, porque a gente vai precisar cada vez mais, mas de fato a gente tem essa dificuldade nessa parte de inteligência artificial, que a gente precisa cada vez de mais pessoas especializadas. Então a gente acaba fazendo parcerias com pessoas que já estão na área para poder nos auxiliar, mas é muito pertinente, João, sua pergunta, a gente tem sim essa dificuldade.
A gente precisa de um veterinário com conhecimento em veterinária que entenda também de sistemas, de inteligência artificial, de computador, né, João
Paulo? E que tenha um computador muito potente.
Deixa
também.
Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Ó quem vai salvar a nossa vida daqui a uns anos.
Cola na Bia, João.
Veterinário que tá fazendo ciência de computação.
É, desenvolvimento de software.
Isso, cola na Bia, que vai ser
você sucesso. Você é o cara, amigo.
É. Pior que eles vão
e
ficar
exatamente, a análise de dados é a parte que eu gosto. Parte de cálculo, estatística, que eu acho... É porque eu vejo na agronomia, uma das coisas que me deu vontade foi que na agronomia eu vejo que tudo é metrificado, tudo é dado. Uhum. Na veterinária ainda existe muito o empirismo, é do dado de biótico. Mas será que precisa? Ah, não, dá. Na dúvida, dá. Ah, faz isso.
Mas mesmo na avicultura, hoje já tem se usado muito isso, né? Essa parte de banco de dados.
A avicultura, suinocultura, tá muito à frente da pecuária.
Ah, com certeza.
Mas muito. E de outras criações.
Porque é importantíssimo isso que você falou. Porque às vezes o produtor, o próprio veterinário, ele tá com uma dor, tá com um problema que ele precisa resolver. E ele vai de forma empírica, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E quando você tem um banco... E o que a gente mais tem na produção são dados. Mas a forma como a gente usa esses dados é que a gente tá usando errado. Então a gente precisa de ferramentas. Hoje a gente já tem aí o Power BI, tem ferramentas importantes. Exatamente, que consegue juntar tudo isso, te dar uma informação rápida, que você não vai gastar um dia inteiro para poder jogar em Excel, fazer planilha, e você vai ter essa resposta rápida para poder tomar uma ação mais rápida e eficiente. Então, isso daí, ó, investe, que é um futuro promissor, pode ter
Além
certeza.
De tudo, você tem um banco de dados para você desenvolver pesquisa.
Justamente.
Porque... O que o César faz exatamente era um estudo de uma proteína. E aí fica... Como tem os bancos de dados, ele pega da mesma bactéria, o banco de dados dessa bactéria que ocorre lá na Nova Zelândia, ele pega e compara com uma lá da África.
Uhum.
Que tem um banco de dados, é tudo... Fica fácil. A evolução da pesquisa se torna mais fácil.
Justamente.
Logo, a solução para o produtor também vai chegar mais rápido para ele.
Isso mesmo.
Acho muito da hora.
Legal.
É isso.
Não sei vocês, mas eu tô maravilhado.
Muito feliz.
Corta isso aí, o editor, mas... Eu sempre tive vontade de fazer mestrado. Sempre foi o sonho da minha mãe. Agora eu tô começando a pensar. Eu juro por Deus que eu comecei a pensar. Porque, assim, como que eu vejo o mestrado? Acho que é até bom pra quem tá ouvindo a gente falar isso. Estudar, 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 ponto. E sair dali com um título de mestre, depois sair com um título de doutor. Minha forma de como eu vejo o pessoal lá 10, 15 anos atrás, né? Não é assim, pelo que vocês estão me mostrando. Não é assim. Temos... Pra mim, Simone, é uma coisa totalmente nova. Eu via ovo de galinha, é ovo. É esse aqui chocou, esse aqui não chocou, e é ovo. Chegou pintinho pra mim lá, ok. Não chegou, morreu, foi descartado. Não é assim. Tem um por trás daquela história ali, né? Tem um... O que que eu posso fazer com esse ovo que dura 21 dias, que é ultra rápido? O que que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer coisas até... Vou chutar umas idades aqui, né? Até 3, 4, 5, 6 dias que ele não tem desenvolvimento de tecidos, mas tem desenvolvimento de célula. Logo após, ele vai ter desenvolvimento de célula, sim, célula assada, esse tecido, esse sistema, e a partir daí você vai começar a usar, né? Alguém que vem trazendo uma parte muito... Meu mundo, né? Eu tô puxando toda a sardinha aqui pra minha brasa agora. Alguém que vem trazendo muita parte do fazer, do pôr em prática, do é assim... Pro... Como que pode ser também? Como que pode ser...
Ah, você
é prolixo. Eu tô tentando. Eu tava fazendo meu encerramento aqui, cara. Você atrapalhou tudo agora, mas tudo bem, né? Alguém que vem trazendo essa parte do campo que vem misturando um pouco com a parte mais técnica, né? Acho que eu posso falar assim, Bia. Que é a parte de alguém que tá ali na parte do... Falei parte 3 vezes. Alguém que tá ali naquele mundo mais das ideias, Bia, acho que eu posso falar assim, né? Que tá essa ideia de cá, essa ideia de lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E vem a Paulinha com, ó, temos esse problema. Então vamos fazer pra cá, vamos fazer pra lá, isso, isso e aquilo. E que pelo que eu vi aqui hoje, nessa conversa, tá super dando certo e vai... acho, João, que a gente tá com o futuro...
Eu já me perdi.
Tá, então escuta o episódio depois que você vai entender. Mas eu acho que a gente tá com uma tríade aqui de a gente tem que entrevistar elas daqui uns 3, 4 anos, porque eles vão estar com muita coisa nova, cara. Vai... Eu quero ver o que vai sair desse trio aqui daqui uns anos.
Belas palavras, Felipe. Você tá falando muito bem, parabéns. É, Bia, Simone, Paula, a gente tá chegando agora no final do episódio. Vocês gostariam de fazer alguma consideração pro pessoal que escuta? Lembrando que quem escuta muita gente é estudante. Alguns têm o sonho de ir pra área acadêmica, né? Se vocês terem alguma coisa pra dizer pra esse pessoal aí que se inspira muito em vocês.
E por favor, as três, peçam o pessoal da UFO pra escutar a gente, né? Toda aula que vocês forem, gente, escuta os meninos do podcast.
Eu vou pôr no LinkedIn.
Põe no LinkedIn.
Olha só, assim, fica... Todo mundo que entra no primeiro período acha que é lindo a pesquisa, e realmente é. Mas é uma coisa muito difícil, ela é trabalhosa, e pra você fazer... ciência de excelência, você tem que aprender a se frustrar, que muita coisa vai dar errado. Essas coitadas aqui, mais os coitados que eu tenho lá, eu chego e falo, ó, vocês vão ter que fazer isso, isso, aquilo. Eles me acham malucas.
Com certeza.
Então, olha, quanto tempo que eu quero trabalhar com essas moléculas de Campylobacter, ninguém quis. Porque é muito difícil. Quanto tempo eu queria desenvolver um embrião de galinha, mas ninguém quis. Então, a pessoa tem que gostar, você tem que amar aquilo que você faz. E não tem dinheiro, muitas vezes. A gente tem hoje até... Tá indo bem, mas nem sempre tem. É, e a gente se depara com um monte de frustrações. Então, quem não quer se frustrar, não mexa com pesquisa. Mas quem quer, é uma área boa. Você não vai ser bem remunerado no Brasil, mas fora do Brasil, provavelmente, você vai ser muito bem remunerado.
Quem quiser trabalhar com pesquisa, cola na Bia que é sucesso.
Isso aí! Isso mesmo.
Gente, então vamos encerrando. É, eu vou ver esse episódio umas 10 vezes para aproveitar, acho que tudo que foi falado aqui. Com toda certeza, vocês três são convidadas para uma próxima, talvez as três em tríade, talvez uma separada da outra, porque tem um pouquinho de cá, um pouquinho de cá, que a gente acho que a gente podia esmiuçar 2, 3, 4 horas falando sobre cada tema em separado. Muito obrigado, meninas.
A gente agradece.
Eu quero muito ouvir vocês de novo. Então já fica aí o convite. E acho que é isso.
Prazer.
João, meninas.
Um prazer.
Obrigado a vocês.
Obrigada
a gente.
E aí, a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Vamos pedir o pessoal para seguir a gente. Querem? Acho que esse a gente pode pedir para vocês. Ainda mais cabia que é a blogueirinha do LinkedIn. Paulinha, se o pessoal quiser seguir você, como que a gente faz?
Tô como Paula Braga no LinkedIn. Pode
Paula Braga no LinkedIn. Bia?
Eu não sei como que eu tô vendo.
Acho que é Bia Fonseca.
Bia Fonseca, talvez.
A gente deixa lá na descrição, gente. E Simone?
É Simone Sommerfeld.
Simone Sommerfeld. Deixamos também, porque o nome é um pouquinho complicado. Obrigado, meninas. Fiquem com Deus. Valeu, gente.
Beijo.
Até.
Tchau, tchau.